continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Leander Mota. Seja bem-vindo, Leander.
Obrigado, amigo Geraldo. É um prazer. Abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado. Esse programa maravilhoso aí que tem colocado ao vivo os músicos brasileiros, né? Mostrando muito da nossa cultura instrumental e musical aí.
E você tem uma história na sua família musical, né? Seu avô trabalhava como locutor na antiga Rádio Carioca Cruzeiro do Sul. Conta um pouquinho dessa história.
A nova MPB, ela surge dentro de, claro, com muito investimento, né? Nessa instituição que é a Rádio Nacional. Ela tinha o objetivo, né, de ser porta-voz da cultura popular brasileira, né? Então, ali onde todos os artistas do Brasil, praticamente, focavam em um dia poder participar do casting e daquele grupo, né, de produtores. No começo eram 120 músicos, artistas, locutores, arranjadores, cantores, né, e as novelas que eram feitas ao vivo, né, pela rádio ainda.
É, e de cantor a gente pode citar um trio, por exemplo, maravilhoso, Carmen Miranda, Emilinha Borba e Dalva de Oliveira.
Isso, Emilinha Borba é como uma família pra gente aqui de casa, né, ela foi uma pessoa maravilhosa que convivemos juntos durante muitos anos, e ela conta exatamente isso, que ela foi praticamente batizada pela Carmen Miranda, né, e ela tinha ainda aquele beijinho, selinho da Carmen Miranda, que ela mostrava aquilo com o maior carinho, que a Carmen Miranda tinha autografado para ela. Tem um documentário bonito dos americanos falando do Brasil nos anos 30, assim, eles colocavam o Rio de Janeiro como as sete maravilhas do mundo, veja você.
Que interessante, hein? E como também eles começaram a dar valor, né, à música brasileira, tanto que mais tarde a Carmen Miranda foi para lá.
Né? É, os músicos americanos que a gente encontra, né, os cubanos, assim, eles costumam dizer assim, que o mundo tem grandes melodistas, grandes ritmistas, e que o Brasil tem tudo junto. É a música completa, né, que a gente tem, né, como um patrimônio histórico, cultural e material.
E como é que você começou a ouvir música? Claro, você estava dentro desse ambiente, mas o que foi que te despertou, Leandro, para a música?
Geraldo, é assim, quando minha família veio com o Juscelino para Brasília, meu avô trouxe um acervo muito grande de disco em 78 dessa primeira fase da Rádio Nacional. E ali, praticamente, todo o primeiro processo de gravação ali dos choros, das valsas brasileiras, né, das modinhas, das primeiras cantoras, né, assim, os primeiros discos, né, próprio Luiz Gonzaga, Dona Marinê e sua gente, os grandes artistas ainda gravando, né, seus próprios trabalhos, solos, né, quer dizer, em Carnaúba, né, 78 rotações. É, essas músicas, elas rodavam na minha casa praticamente todos os dias, né, minha tia, minha mãe cantavam essas músicas de Cinha Batista, né, Linda Batista, Calbi Peixoto, Emilinha Borba, e os grandes nomes, né, Francisco Alves, Silvio Caldas, né, os instrumentais também, né, arranjados por grandes nomes, né, Ari Barroso, né, Radamés Inátali, né, os choros, todos gravados originalmente, né, pro próprio Pixinguinha, Patápio Silva, né, os grandes chorões, assim. Já nos anos 60, na minha infância, essa era a música que nós tínhamos dentro de casa. E instrumentos musicais também, né, minha mãe fez parte de conjunto no Rio de Janeiro, e ela, quando veio para Brasília, trouxe. Então nós tínhamos muito instrumento de percussão, violão. Em função disso, os músicos novos da capital, né, ficavam sabendo, que a cidade é muito pequena ainda, tudo começando, quem eram as pessoas que se articulavam na música, né? E a música popular ainda muito valorizada, né? Uhum. Então minha casa era um centro de conversa, mas de roda de música, de choro, de samba também, né? Então, meu ambiente musical já foi praticamente iniciado já no processo de convivência natural, né, do crescimento da cidade. Acho que até a própria influência do Juscelino, que também gostava muito de música, né, ele tinha um bom gosto musical. Minha vida já começa musical também, junto com essa coisa de Brasília, né. Também a educação de excelência que havia na época, né, implantada aí pelos sistemas de escola pública, que eram de excelência na época, né? Ainda tem muita qualidade, mas era muito focado nessa coisa da excelência, né? As universidades, Brasília, a UNB exclusivamente, Cláudio Santoro, né? Formando o departamento de música da cidade. Então, essa coisa, Brasília era extremamente musical. A escola de música tinha duas orquestras, né? A UNB tinha orquestra sinfônica, se apresentava de graça no Minhocão aos sábados. É muita opção musical que Brasília oferecia, de forma alternativa, claro, né? Mas havia bastante opção de se aprender música, de se fazer música, né? Ainda não havia tanto na questão profissional, né? O profissional ainda demorou muito para se estabilizar, e acho que ainda há algumas lacunas, né? Ainda existem algumas lacunas na questão do profissional da música de Brasília, né? Acho que a educação musical, ela já segue por um caminho bastante definido, né? Mas eu acho que o artista bacharel em música, ele ainda tem, eu acho, uma certa dificuldade em manter uma carreira, né? Assim, de concertista ou de apresentação.
Certo.
Não é uma coisa tão simples para a cidade.
Uhum.
Mas a formação musical das pessoas em Brasília, que buscaram a excelência da música, ela não ficou devendo em nada.
Exatamente. Leander, vamos ouvir um pouquinho de música? O que você sugere para os ouvintes?
Desse meu trabalho novo, eu sugiro que a gente ouça uma música do amigo Márcio, Macaxeira. É uma homenagem aos ritmos nordestinos, todos que nós temos espalhados lá por cima do Brasil, e é um período que eu estive por lá, né? Tive uma viajada grande, pude conhecer grandes celeiros da música nordestina, e eu sugiro então essa aí, com a grande participação dos meus amigos Toninho Ferragutti, Serginho Galvão, Bororó. A outra, eu acho que a gente pode ouvir homenagem aos bateristas da Bossa Nova, que é um arranjo do amigo Renato Vasconcelos, com a parceria comigo, onde eu mostro o panorama da bateria da Bossa Nova brasileira, desde as primeiras batidas, né, ali criada ali pelo João Gilberto, até a chegada dos anos 80, onde já havia ali então uma mistura dos ritmos da Zona Norte carioca, né?
Uhum.
E no final, uma ode a essa música que deu origem à música instrumental popular, praticamente formatada do mundo inteiro, que é o jazz, né?
Então vamos ouvir.
Vamos lá.
trata da gente se alimentar. Sendo na vaca atolada é pra nos fortificar. E acompanhando um churrasco tira primeiro lugar.
A maniva pra plantar tem que cortar de facão. Depois do rebolo feito se faz uma plantação que cresce com tanta força que chega a rachar o chão.
Da plantação, considero nota 10. Todo dia está na roça, passa momentos cruéis. O sol sapecando a cara e formiga mordendo os pés.
De dia trabalha 10, ainda vive conformado. Descalço de pé no chão, trabalhando bem molhado. E ainda cantando musga no aceiro do roçado.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Leander Mota, que acabou de sugerir duas músicas, Macaxeira e homenagem aos bateristas da Bossa Nova. Leander, você me mandou alguns áudios, alguns arquivos que você percorreu o mundo para mostrar batidas de percussão. É isso? Explica melhor essa sua proposta para os nossos ouvintes.
O Reino dos Tambores, ele tem CD e DVD, né? Na primeira pesquisa que eu fiz foi só de áudio, né? Eu rodei o Brasil captando as culturas populares, né? E aí levei gravadores e tal, e aí fiz umas com as músicas inserindo esses ambientes. Então, fiquei muito tempo no Maranhão, né? O Tambor de Crioula, com aqueles grupos de boi e tal, antes de ir para a África, né? Fui ao Oriente, né? Também estive na Turquia, então... Depois enveredei pelo mundo hindu, né, hindu-arábico, que é uma coisa também gigantesca, né, e os ritmos nordestinos são muito influenciados pelo povo hindu, né, porque eles estiveram aqui na criação da madeira mamoré, né, aquela linha férrea, e os ingleses trouxeram os hindus porque eles dominavam lá, né, e não queriam trazer africano, porque estavam com aquela política de o africano já tinha sido escravizado demais e tal, então eles traziam pseudo-remunerados as culturas hindus, né? E largaram eles para trás aqui no Nordeste. Então, mais tarde, eles se fundiram com os quilombos e as comunidades que tinham e deram origem a esse Nordeste que a gente tem hoje, né? E pouca gente fala disso, porque é uma incógnita muito grande, né? Para o Brasil, o que, que é o Nordeste, né? O que, que é o ritmo, assim, porque o século XX chega e já tem aquele Nordeste lá, né, montado, assim, e as pessoas não sabem, né, por exemplo, pouca gente sabe também que os Hausas, né, os Hausas, os africanos islamizados, né, foram os caras que, a maioria deles, construíram as igrejas da época. Então tem muito afresco ainda árabe, porque eles eram, já falavam árabe, né? Escreviam, já liam o Alcorão e tudo. O próprio boi, veja, quando Moisés vem com a tábua, né? Com os mandamentos, ele ouve um barulho, ele acha que está tendo guerra lá embaixo, que o povo todo já está massacrado. Quando ele chega, o povo está todo pelado em orgia com um boi de ouro e tocando tambores, quer dizer... Veja você que coisa incrível, né? Que essa coisa do boi e do tambor, ele remonta aí esses milênios aí, né, da história, né? Ele não se funde exclusivamente na cultura popular do Maranhão, nem é de domínio português, né? O rei Sebastião, quando ele fez 24 anos, ele foi induzido a uma guerra, né, pelos espanhóis para dominar uma ponte estava em guerra entre Marrocos e a Líbia, né? Os três reis morreram nessa guerra. E o rei Sebastião tinha 24 anos, ele, inexperiente total, entrou no combate e o exército português foi dizimado assim, em minutos. Ele foi morto e tal. No dia seguinte, Portugal vira vassalo dos espanhóis. Quer dizer, já tinha uma coisa meio montada. E aí cria-se uma retórica gigantesca em cima desse mito, né, do rei Sebastião, porque ele não foi mais encontrado. Mas o rei de Marrocos, antes de morrer, entregou os restos dele para Portugal, que escondeu isso da população, né? Parece que ele fica, os restos estão enterrados na ilha de Salta, uma ilha que era de domínio português aí na época, no século XVI. E aí cria-se no Brasil uma mística de que o rei Sebastião havia se encarnado num boi fantasma nas ilhas de Lençóis, né? E que num período X da lua lá tal, um boi passa e as pessoas veem o rei Sebastião como sendo esse elemento místico. Uma outra lenda que dizem que é verdade, o rei da Líbia, vendo que também ia ser massacrado, botou a família dele num barco e soltou no Oceano Atlântico, eles se perderam e tal, e vieram parar na Amazônia. Essa família foi recebida por tribos brasileiras, né, se interagiram lá, casaram, tiveram filhos e tal. E muito mais tarde, nos terreiros de Minas, olha como é que as coisas são, Geraldo. Quando uma negra africana foi vendida no reino da Omé, pelo filho, né, que deu um golpe no pai, ele vendeu para uma família portuguesa que trouxe ela para trabalhar no Maranhão. E ela monta a primeira casa vodum em São Luís, chamado Casa das Minas, porque eles tinham esse tambor de Minas, né? E quando ela fez a primeira manifestação dela, né, abriu aquela dimensão, a entidade que apareceu foi indígena. E num segundo momento, ela foi fazer também aquela manifestação e baixaram espíritos turcos ou árabes, uma coisa que ela não soube identificar. Então eles denominaram de o espírito do senhor Turquia. Ele vem todo vestido de árabe, falando língua que ele não conhece. E, ou seja, então dentro do tambor de mina, ele tem as manifestações dos indígenas, que são, né, praticamente os dominadores do espaço etéreo do Brasil, né? E lá em cima acabou surgindo essa retórica dessa comunidade árabe que veio aí fugindo dessa guerra. E então, quer dizer, isso lá no Maranhão chama-se encantaria, né? É onde eles entram nesse universo do desconhecido, né? E eles começam com as linhas africanas, mas as manifestações acabam vindo indígenas. Quer dizer, claro, tem as manifestações africanas também. Então, tiveram que criar espaço para a manifestação dessas entidades indígenas e arabescas, né? Além desses todos os totens africanos que vêm do mundo iorubá, né? Que a gente já conhece, que são os orixás vodus, né? O português, ele não trouxe o africano porque ele era subjugado, não. Ele trouxe o africano porque ele era excelente no que fazia. O que surgiu depois disso foi uma preservação da cultura africana nas Américas, né? Que aí vem a culinária, vem todo um processo já milenar que eles também dominavam. E outra coisa é que essas manifestações rítmicas dos tambores ancestrais, elas não são puros batuques, né, levianos, não. Os caras que inventaram essas manifestações afro-cubanas, africanas, brasileiras, eles eram excelentes, né, nos rudimentos, né? Tanto é que se a gente, os estudos hoje mostram que para tocar essas coisas, o cara precisava ter conhecimento de rudimento rítmico, que hoje são estudados aí por Berkeley, por Boston e as sinfônicas, os percussionistas todos têm que usar desses rudimentos, enfim, que são ancestrais, né, já para o toque do tambor. Então isso é uma coisa assim de excelência, né? A civilização antiga já teve universidade, né, assim, milenar. Então quando a gente fala de primitivo, a gente acha que é menor, né? Uhum. Mas não é.
Que bacana. Leander, infelizmente, nosso tempo está acabando e quero te agradecer por essa aula que você deu aí.
Eu que agradeço, Beraldo, agradeço ao programa, agradeço aos ouvintes da rádio e à música brasileira, né, e à música ancestral por me permitir estar aqui colocando singelamente essas informações aí musicais. Eu espero que toque aí o coração das pessoas e agradeço demais, mais uma vez, a equipe toda do programa por estar aí me propiciando esse contato maravilhoso.
Muito obrigado, Leandro.
Eu que agradeço, Beraldo. Abraço a todos.
Você está com o Brasil Regional.